Começa agora, na 94FM. Fique por dentro. A informação que você precisa saber. Fique por dentro.
Nessa edição do Fique por Dentro, o psicólogo explica como os filhos podem ser afetados pelo ambiente familiar.
Fique por dentro. 94.
Fique por dentro.
Oferecimento, Empório das Tintas, colorindo sonhos.
A infância é uma fase importante para o desenvolvimento cognitivo e emocional da criança e a família desempenha um papel fundamental nesse processo. O psicólogo e professor Ismael Pereira explica como a estrutura e a dinâmica familiar podem impulsionar ou prejudicar essa construção.
Uma família que não oferece cuidados básicos adequados, nem em termos psicológicos, nem em termos físicos, pode comprometer o desenvolvimento da criança nesses aspectos. Nós somos seres de relação, né? Nós dependemos das relações sociais para a gente poder desenvolver as nossas capacidades cognitivas, né? Elas dependem de um ambiente para elas poderem se desenvolver. Então, a qualidade dos cuidados que esse ambiente oferece é um fator crucial para que o desenvolvimento das capacidades cognitivas aconteça de maneira mais tranquila ou não, relaciona aos cuidados primários.
O professor esclarece como a má estruturação familiar pode influenciar no processo de aprendizagem.
Eu acho que a gente precisa entender primeiro o que é má estruturação familiar. Eu não acredito em boa estruturação familiar. O que eu entendo na relação da aprendizagem é que situações de trauma vividas no interior da família podem comprometer o processo de ensino e aprendizagem. Por quê? Porque o desenvolvimento cognitivo da criança, o desenvolvimento das capacidades cognitivas da criança, depende da qualidade das experiências emocionais que essa criança vive no início da vida. E um trauma, ele compromete a formação da personalidade da criança. Então, se um trauma compromete a formação da personalidade, ele compromete a organização das funções psíquicas dessa criança. Logo, as funções intelectuais e as funções cognitivas podem ser comprometidas em função de vivências traumáticas, como, por exemplo, em situações de abuso, em situações de violência e por aí afora. Agora, eu não acho que isso tenha a ver com uma estruturação familiar, senão a gente cai no ideal de que existe uma família estruturada e desestruturada e isso para mim não faz muito sentido.
O psicólogo Ismael mostra os efeitos de conflitos familiares no processo de formação da criança.
Depende da criança, mas desde transtornos mentais, os mais variados, né? Mas aí eu citaria com maior probabilidade de ocorrência os chamados transtornos emocionais, né? Que vão envolver basicamente dois grandes grupos, né? De vivências, os transtornos de humor, né? Que vão envolver os transtornos depressivos e os transtornos de ansiedade, né? As fobias, os transtornos de ansiedade generalizados, os transtornos de pânico. Então, todos esses chamados transtornos emocionais são bastante comuns em situações de violência familiar. Dentre esses, vale a pena a gente destacar o transtorno de estresse pós-traumático, né? Que também pode comprometer o processo de ensino-aprendizagem e causar uma série de sintomas na criança que vão desde reviver esse trauma em outros contextos, né? E repetir a vivência desse trauma ao longo da vida numa tentativa de atribuir novos sentidos a ele, até manifestações de alucinações, delírios, manifestações mais características das psicoses, mas que podem estar presentes em algum grau no transtorno de estresse pós-traumático também. E aí isso vai prejudicar diretamente o processo de aprendizado da criança, em função da desorganização dela, pode comprometer o desenvolvimento cognitivo dela.
O professor Ismael fala sobre o estresse pós-traumático em crianças e nível de profundidade de um trauma.
Ele pode ocorrer em menores escalas, em situações de abuso, em situações de violência intrafamiliar. E eu nem estou falando só de violência física, né? De violência, as diversas modalidades de violência psicológica e de violência moral. Em situações de bullying, a criança que não consegue reagir a uma situação de bullying, por exemplo, na escola, ela pode estar sofrendo de um transtorno de estresse pós-traumático, se colocando numa posição submissa e passiva, porque se sente impotente diante do agressor ou dos agressores. professores da escola, não sabe como fazer, muitas vezes vai contar para os pais buscando ajuda. Os pais acabam colocando a responsabilidade na criança, né, dizendo para ela assim, reaja, você tem que dar conta disso. E ela não tem ainda maturidade emocional para poder administrar essa situação, que para ela é muito grande. E essa situação de bullying recorrente, ela começa a ser sentida como um trauma, por exemplo. Isso é bastante comum na escola, infelizmente. Mas qualquer situação de violência, seja física ou seja psicológica, em qualquer ambiente social, pode ser vivida como um trauma, né? A Associação Americana de Psiquiatria dá conta de que mais de 80% das pessoas já viveram algum tipo de trauma na vida, né? Nós somos uma sociedade de pessoas traumatizadas em algum nível, né?
O psicólogo explica a influência de ausência de rotinas e limites nos hábitos de estudo e na disciplina.
Eu acho que depende, porque a ausência de rotina pode deixar a criança com uma tarefa bastante complicada, que é fazer a gestão dos seus próprios impulsos, né? Então, uma criança, ela tem uma dificuldade, não é que ela tem uma dificuldade, ela ainda não conseguiu construir uma capacidade de autorregulação emocional, e principalmente de autorregulação em relação aos seus impulsos. Isso está em desenvolvimento na relação dela com o ambiente. É na medida em que ela vai experimentando os limites do ambiente, em que ela vai desenvolvendo aquilo que se chama de capacidade inibitória. Então, mais do que saber quando emitir um comportamento, a criança ela vai aprendendo na relação com os limites do ambiente quando não emitir determinado comportamento ou quando não ter determinada atitude. Uma criança, então, que não tem nenhum tipo de limite em casa, o hábito de estudo dela vai ficar prejudicado, porque ela é uma criança que está ficando com uma tarefa muito pesada, que é aprender sozinha a regular os seus próprios impulsos. Só que a criança precisa do outro para construir essa regulação e essa capacidade inibitória. Então, quer dizer, a criança dificilmente vai conseguir fazer esse processo sozinha. E isso vai desencadear em situações onde essa criança vai ter muita dificuldade, por exemplo, de adiar a sua busca por uma satisfação imediata em função de estudar, que é um processo que não dá uma satisfação imediata, que vai dar uma satisfação a médio ou a longo prazo. Então, é como se essa criança tivesse que já ter uma capacidade de um adulto, e ela não tem, né? Então, o prejuízo é mais ou menos esse. Provavelmente ela vai ter dificuldade de aprendizagem, ela pode ser taxada erroneamente como uma criança hiperativa, como uma criança que tem déficit de atenção, mas no fim das contas ela talvez seja só uma criança que esteja tentando se regular com os recursos que ela tem e sem o auxílio de um ambiente que dê para ela limites claros para ela poder fazer a regulação e o controle inibitório do seu comportamento. Um ambiente que vai ser previsível, que vai dar uma pressão na medida em que é necessário para aquela criança, né? Os pais também precisam entender que é muito complicado para a criança quando os pais projetam as expectativas, né, em relação ao rendimento escolar sobre a criança. Então, é quase como se a criança tivesse que tirar todos os 10 que eu não tirei na vida. E eu esqueço que a criança tem gostos diferentes do meu, tem uma história de formação diferente da minha, estuda numa escola diferente da minha, num modelo de aprendizagem diferente do meu, tem aptidões diferentes das minhas. Então não dá para eu cobrar de uma criança, né, ou do meu filho, que ele tire os 10 que eu não tirei. E aí nessa situação, quando isso acontece, a criança também se vê diante de uma pressão excessiva dos pais, né? Então é os pais conseguirem cobrar da criança na medida em que a criança precisa e podendo tolerar junto com a criança as frustrações e acolher a criança no momento em que ela não for capaz de dar para os pais ou para a escola a resposta que eles esperam, no sentido de satisfazer as expectativas, porque vão haver frustrações para a criança, vão haver frustrações para os pais, né? Ninguém é bom em tudo e ninguém é bom 100% do tempo. Lidar com isso é uma tarefa muito importante também, que os pais precisam fazer e que a escola precisa fazer.
De acordo com pesquisas recentes, um ambiente familiar estável que incentive a criatividade e a livre expressão da criança é fundamental para o crescimento e desenvolvimento saudável dos pequenos. Eu volto daqui a pouco com outras informações no Fique por Dentro, da redação da 94, Sávio Luiz.
Fique por Dentro.
O seu dia com mais informação. Fique por Dentro. 94.
Oferecimento: Empório das Tintas, colorindo sonhos.